Glória a Deus. Novamente, a paz do Senhor. Livro de Salmos, capítulo 84, que nós começamos, e livro de Isaías, capítulo 1. Diz assim a palavra do Senhor: Quão amáveis são os teus tabernáculos, Senhor, Senhor dos exércitos. A minha alma está anelante e desfalece pelos átrios do Senhor. O meu coração e a minha carne clamam pelo Deus vivo. Até o pardal encontrou casa, e a andorinha, ninho para si. E para sua prole, junto dos teus altares, Senhor, dos exércitos. Rei meu e Deus meu, bem-aventurados que habitam em tua casa, louvar-te-ão continuamente. Bem-aventurado o homem cuja força está em ti, e cujo coração estão os caminhos aplainados. O qual, passando pelo vale de Baca, faz dele uma fonte, e a chuva também enche os tanques. Vão indo de força em força, cada um deles em Sião, aparecem perante Deus. Senhor dos exércitos, escuta a minha oração e inclina os meus ouvidos. Inclina os ouvidos, ó Deus de Jacó. Livro de Isaías, capítulo 1, versículo 12. Quando vindes para comparecerdes perante mim, quem requereu isso de vossas mãos, que viesses pisar os meus átrios? Rei dos reis, Senhor dos senhores, Deus das nações, príncipe dos reis da terra, Senhor e Rei, sobre tudo e sobre todos. Nós te exaltamos e glorificamos o teu nome, Jesus. E declaramos, esta é a tua palavra. Que o Senhor fale através dela com a tua igreja e conosco, que somos teus filhos. Que teu Espírito venha moldar as nossas vidas segundo a tua palavra. Porque as nossas vidas dependem da sua voz e da tua palavra. É em teu nome, Jesus, que eu oro e agradeço. Amém e amém. Bom, aqui nós temos duas passagens, né? Dois momentos diferentes. Uma em que o salmista está clamando pelo templo do Senhor, e a outra é que o pessoal, o povo ia até o templo, pisava nos átrios do Senhor, iam lá fazer os seus sacrifícios e retornavam para casa. E Deus, desde o princípio, Ele quis ter comunhão com o homem. Deus, desde o princípio, quis ter um relacionamento com o homem. Só que na jornada da Bíblia que nós vemos, essa comunhão ela foi se desgastando durante os anos, os séculos. E era sempre necessário que se renovasse, né? Vinha alguém e trazia se relacionava novamente com Deus e começava um novo avivamento e começava um novo contexto na nação de Israel de um relacionamento com Deus. Porque na nossa jornada, nós devemos conhecer o Senhor e continuar a conhecê-lo, como diz a palavra. Mas muitos deixam se desgastar no meio da jornada. A comunhão é algo que tem que existir eternamente, porque quando nós formos para o céu, quando nós estivermos com Cristo Jesus, quando esse tempo aqui findar para nós, lá só vai ter comunhão. Então, se você não tem aqui, não espere que vai chegar ao lugar de comunhão com Deus. A comunhão com Deus começa aqui. O relacionamento com Deus começa aqui. E quando nós vemos a comunhão na palavra de Deus, na Bíblia, nós vemos assim, homens de Deus que se levantaram e tiveram comunhão e guiou o povo de Israel a ter muitas vitórias, a se relacionar com Deus novamente. E depois vemos em alguns momentos esses homens morrerem e o relacionamento com Deus diminuir de forma gradativa, dia após dia. Até que chega um momento em que se levanta uma pessoa que clama ao Senhor novamente e o Senhor começa a agir no meio da nação de Israel. E quando nós olhamos essas atitudes na Bíblia, nós hoje, nós falamos, não é possível. Não é? Nós falamos, não é possível, ele andava com Deus. Ele estava no jardim, né? Quando nós olhamos para Adão, a coisa que as pessoas mais fazem é criticar Adão. Falando, não, ele estava no jardim com Deus. Deus falava com ele todos os dias. E quantas pessoas conheceram Jesus, tiveram relacionamento com Deus todos os dias e perderam o seu relacionamento com Deus por causa do pecado? Mas quando olha para Adão, a culpa era só de Adão. E esquece que os mesmos erros que afastaram aqueles homens de Deus são os erros que afastam hoje as pessoas que encontraram Jesus da sua palavra. E o salmista aqui, ele começa a olhar, né, o Salmo 84, ele começa a olhar ali a morada do Senhor, o tabernáculo, o templo, e ele fala, né, que a andorinha e o pardal, eles encontraram lugar no templo do Senhor. Eles acharam uma morada, acharam um repouso. Né? Olha só que lugar para se abrigar, né? Que nós olhamos os pássaros, eles sempre se abrigam no lugar mais seguro. Você nunca vê um pássaro com um ninho no lugar onde não é escondido. Ele pode ser até num arbusto baixo, numa moita baixa, mas para você achar, está no meio de um monte de folha. Sempre abrigado. Tanto dos predadores, quanto da luz solar, ali num lugar onde eles, eu imagino que eles falam assim, aqui ninguém vai me achar. Estou no lugar seguro. E o salmista viu isso. Ele olhou para aquelas aves e viu a segurança que elas tinham. E elas tinham a segurança que estava na casa de Deus. E ele disse, ah, eu tenho que morar nos teus altares. Esse salmista aqui, essa pessoa que compôs esse salmo, né, que aqui fala que é dos filhos de Corá, essa pessoa que compôs esse salmo, ele encontrou abrigo na presença de Deus. E ele não deixou se desgastar o relacionamento durante os anos. Ele viveu um relacionamento com Deus a ponto de falar, eu quero mais. Deus, ele sempre deseja que eu e você queiramos mais. Ele nunca quer que nós sejamos limitados na presença dele. Ele quer que nós nos aprofundemos, entremos, né? Ele diz, né, lá no rio de Ezequiel, como o Leonardo lembrou também, fez o rio jorrar por debaixo da porta do templo, e o rio começou a encher ali aqueles lugares, a palavra do Senhor diz que vai até o Mar Morto. E as margens do rio eram transformadas, mas para o homem ser transformado, as margens do rio não serviam. Para existir transformação na vida do homem, o homem tinha que adentrar no meio do rio. O Senhor, ele não quer algo limitado, onde se molha somente os tornozelos, onde se molha apenas os joelhos ou os lombos. Ele quer uma vida inteira inundada pela sua presença, uma vida inteira controlada por ele. Porque quando Ezequiel diz que ele estava no meio do rio, ele falou que ali já não dava mais para ele controlar nada. Ali ele era controlado por Deus. E Deus não deseja que nós sejamos limitados. Ele deseja que nós avancemos para dentro do rio. E quando nós chegamos dentro do rio, nós não afogamos. Nós apenas somos conduzidos pela mão do Senhor. E transformados, e cheios, e prontos para continuar andando, e sendo o homem que diz o salmista ali, que passa pelo vale de Baca, né? Em outras versões fala, por lugares áridos, e faz dele um manancial. Porque nós estamos transbordando do rio de Deus. Querer estar na presença de Deus é o que o homem deveria desejar mais e mais. Estar diante do Senhor, conversando com o Senhor, em comunhão com o Senhor. Porque o nosso Jesus fazia isso. Mesmo sendo Deus, né, a palavra do Senhor diz que ele não usurpou de ser igual a Deus. Mas ele permaneceu na forma de servo. E na forma de servo, ele buscava a Deus o tempo todo. Jesus orava, Jesus ele foi levado ao deserto e ali ele orou, buscou ao Senhor por 40 dias ali na presença de Deus, sendo comunhão, foi tentado por Satanás e venceu, porque ele guardou a palavra e usou ela de forma verdadeira, porque Satanás usava a palavra de uma forma tentando convencer Jesus de forma leviana, mas Jesus ele sabia a palavra verdadeira. Enquanto ele declarava a palavra, Satanás cada vez mais ia se prostrando diante dele. E nós temos que desejar a comunhão. Nós temos que olhar para as aves, né, como olhou o salmista, e ver os abrigos dela e falar, Senhor, eu quero repousar nesse lugar seguro que é a tua presença. Né, porque as adversidades, elas vêm sobre nós. Elas vêm. Né? E eu sei como vem. E muito, e todos os irmãos, que eu sei que eles sabem que as adversidades vêm. Mas quando nós estamos abrigados debaixo da palavra de Deus, na presença de Deus, sabe o que acontece? Eu e você não somos abalados. Eu e você não somos abalados. Somos como aquele salmo que diz, ó, ainda que venha más notícias, eu não temo más notícias. Eu não me abalo com más notícias. Porque o Senhor nos sustenta. Porque aquele que está ali habitando na presença de Deus, ele sabe que o inimigo não pode tocar. O vento pode bater, pode as águas se levantarem, né? Pode até os montes, né, caírem, né? Mas o Senhor permanece cuidando de mim e de você. E o salmista ali está falando, Senhor, cuida de mim. A minha vida está em tuas mãos. Eu estou no meio de uma geração que se desviou da tua presença, mas eu continuo olhando para ti. Eu continuo buscando a tua presença. Eu não vou deixar o tempo, as coisas que estão vindo sobre nós, as dificuldades, o tempo aqui em que eles viviam em cativeiro. Eu não vou deixar o tempo de cativeiro dizer que eu sou destruído, mas eu vou correr para os teus braços, porque nele eu encontro segurança. E lá no livro de Isaías, né, o interessante aqui, o rei... Acredito que nesse momento o rei Uzias ainda não tinha sido morto ali, né? Que a gente lê no capítulo 6. E nesse primeiro capítulo existe uma nação. Segundo a palavra do Senhor, depois de Davi e Salomão, foi o momento de Israel em que ele foi mais rico e mais seguro no período do rei Uzias. Por isso que quando Isaías está ali, ele fala assim, o rei Uzias está morto e Deus vai lá falar com ele. É porque ele sabia que aquele foi um dos melhores reis que teve na nação de Israel, de Judá. E ali, o Senhor fala através de Isaías, no meio daquela nação, porque eles deixaram, com o passar do tempo, o relacionamento com Deus se desgastar. Esse povo, eles sabiam, né, o Senhor ali ele começa a cobrar em certo momento do capítulo 1 de Isaías. Né, deixa eu ver aqui. No versículo 13 diz assim, não tragais mais ofertas em vão, o incenso é para minha abominação e também as festas da lua nova e os sábados e a convocação das congregações, não posso suportar a iniquidade nem mesmo o ajuntamento solene. Não é que Deus, porque todas essas coisas que Deus declarou aqui foram instituídas por Deus. Deus instituiu no meio da nação de Israel, mas da forma em que eles faziam, Deus já não aceitava mais. Deus instituiu para que eles cumprissem cada um desses momentos aqui em santidade, sabendo, vai chegar o primeiro dia do mês, a primeira semana, que é a festa da lua nova, que eles celebravam ao Senhor. Naquele dia eles tinham que saber, vou me santificar ao Senhor, eu vou me guardar para o Senhor, porque esse dia é do Senhor. Mas não, eles faziam o quê? É dia de levar sacrifício. Pega lá uma ovelhinha lá, vamos levar até o altar, ali vai ser sacrificado e vamos voltar para casa. Por isso aqui no versículo 10, versículo 12, diz, quando vindes para comparecerdes perante mim, quem requereu isso de vossas mãos, que viesses pisar os meus átrios. Numa versão mais antiga, lá dos anos 90, falava, quem vos requereu pisar somente nos meus átrios? Pisar só nos meus átrios. Porque virou algo normal e banal no meio daquela nação. O relacionamento com Deus virou algo banal. Chegou o dia de fazer, vamos fazer. E nós olhamos para a palavra do Senhor, e se nós colocarmos nos dias de hoje, o quanto tem se tornado banal no meio da igreja, o relacionamento com Deus. Eu vou na reunião de domingo, porque domingo é dia do Senhor. Só que não se consagra, não se separa para Deus. O dia é do Senhor e nada faz para Deus. Só vem para a reunião, como vinham aqueles homens, e traz o seu sacrifício. Ministério abriu o culto, a hora de abrir o culto, levanta e ora. Hora do louvor, ah, bate palma. Ah, agora esse louvor já não bate mais palma. Chegou, ah, agora é hora da oferta, hora da oração da família, ah, hora da palavra. E não foi transformado no período da reunião. E não houve mudança na vida. Voltou para casa da mesma maneira. Porque veio tudo programado. Enquanto Deus ele não programa nada. A única coisa que Ele requer de nós é comunhão em santidade. Ele não programa. Ah, o culto vai ter 2 horas. Para nós é assim programado. Mas para Deus o culto tem que ser 24 horas, porque a adoração é para Ele, porque a exaltação é para Ele. Para Deus, o servir a Deus não tem que ser num período de culto, como eles faziam, num período de reunião. A adoração, a vida com Deus tem que ser 24 horas. Ah, você tem que dar bom testemunho, não quando você está aqui dentro do salão reunido com os irmãos, mas tem que dar bom testemunho quando você está no meio da rua, quando as pessoas não te conhecem, porque para Deus é tempo integral. Deus ele não nos observa no dia de culto. Esse povo aqui achava que Deus só observava nesses momentos. Ah, dia de festa solene, vamos lá celebrar o Senhor. Ah, hoje é o dia em que vai sacrificar o cordeiro para perdão do pecado da nação. Vamos lá sacrificar ao Senhor. Banalizavam aquilo que Deus fez santo e separado para Ele. E nós olhamos para a Bíblia e falamos, nossa, como eles eram rebeldes. E quantas pessoas têm banalizado a palavra do Senhor. Quantas pessoas têm banalizado um momento de culto ao Senhor, porque quando nós viemos aqui hoje, nós viemos prestar um culto a Deus, né? E quantas pessoas, não estou falando daqui, estou falando numa totalidade da igreja, quantas pessoas estão hoje numa reunião, porque era dia de culto, mas não encontrou Jesus. Quantas pessoas cantaram como nós cantamos hoje, e nós somos casa de Deus, mas Deus não habita na casa. Quantas pessoas cantaram como em outra época a música do momento era entra na minha casa, entra na minha vida, mexe com a minha estrutura, sara as feridas. E iam para o culto, cantavam essa música, e saíam de lá com a casa sem Jesus, continuava com as feridas. Continuava com a estrutura em ruínas, porque não estava firmado na presença de Deus, buscando a presença de Deus, porque não priorizavam Deus. Priorizavam falar que era mais uma reunião. Você não pode comparecer na presença de Deus, dizendo hoje é mais um dia de culto. Você não pode olhar para os dias de culto e falar, ah, é só mais uma reunião, se eu perder essa, domingo tem mais. Você tem que se separar para Deus. Porque aquele salmista ali, ele disse, ah, eu quero habitar na tua casa. Eu quero habitar no lugar seguro. Irmãos, é tempo de habitar na presença de Deus. É tempo de se achegar à presença de Deus. É tempo de adorar somente a esse Deus vivo. E não perder tempo. E não perder tempo em outras coisas. Quantas vezes eu perco tempo, e enquanto eu estava estudando para essa lição, eu estava ali me repreendendo, porque quantas vezes eu perco tempo, né? Como eu já disse, tem uma canção que está para entrar no Ministério de Louvor aí, o pessoal tá meio que não querendo, parece, às vezes, outros estão meio que querendo, né? E a pessoa diz, eu vou ganhar meu tempo em seus braços. De amor. E quantas vezes nós ouvimos, né? Precisamos gastar mais tempo na presença de Deus. E quando eu ouvi esse trecho, eu entendi que cada tempo na presença de Deus eu não gasto, eu ganho. Cada momento na presença de Deus eu não perco em fazer outra atividade, eu ganho em relacionamento com o meu Senhor e Salvador. Cada momento da sua vida em que você dedica em oração, se dedica em oração, se dedica em cantar louvores, se dedica em ler a palavra, você não está ganhando tempo, você está ganhando tempo, sabe por quê? Na eternidade é só isso que você vai fazer, é estar na presença de Deus. Então você já está começando agora algo que é para sempre. Enquanto as pessoas estão correndo atrás do sucesso, você está sendo o maior conquistador, porque você está vivendo com Deus. Enquanto as pessoas estão correndo atrás do dinheiro, em ter né, ter as suas promoções no trabalho, em aumentar os seus amigos, né, porque hoje isso acho que deve ser uma profissão, né, ter maior número de seguidores na internet. Enquanto as pessoas estão procurando isso, eu e você temos que procurar Deus, porque Ele diz que nós devemos procurá-lo enquanto podemos achar. Devemos nos aproximar dEle. A palavra do Senhor diz que nós devemos prosseguir em conhecê-lo mais e mais. Então eu e você temos que olhar para Deus, entender essa palavra e falar: Senhor, eu não quero pisar somente nos seus atos de uma forma banal, mas eu quero permanecer na tua casa. Eu quero trabalhar para o Senhor, né? Como o Leonardo disse, nós temos que trabalhar para Deus. Nós temos que viver uma vida para Deus, né? O ministério de louvor, né? Nós temos que olhar para nossas obras, o que nós fazemos na igreja, entender, esse trabalho é para Deus, então eu vou fazer da melhor forma. Porque quando você não está executando esse trabalho, está no seu trabalho normal, se você quer uma promoção, você executa ele da melhor forma possível. Com Deus, a nossa promoção é saber que toda vez que nós tocamos, nós alcançamos a sua presença. Essa é a promoção, porque Deus é que é exaltado e é glorificado. Então o ministério de louvor, quando vem para cá, ele faz o seu melhor. Você, quando vem para cá, e a igreja, quando vem e se reúne, ela vem aqui fazer o seu melhor, que é prestar um culto verdadeiro para Deus. Os presbíteros, os diáconos, os pastores vêm fazer o seu melhor, porque é para Deus. Deus, ele não pode ser o segundo, o terceiro, o quarto, ele tem que ser o primeiro. É um versículo que declaramos bastante aqui. Mateus 6,33. Mas buscai primeiro o reino dos céus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Então, se nós viéssemos, se todos aqueles que buscam o nome do Senhor viessem falando: Senhor, tu és o primeiro, seria um culto maravilhoso atrás do outro, em todas as igrejas. Em todas as igrejas, não ia falar assim: ah, hoje a palavra foi assim, ó. Ah, hoje a palavra não foi boa, hoje a palavra foi dura, ah, hoje a palavra foi de amor, hoje... Não, porque se todos buscassem a presença do Senhor e entender aquilo que Ele está falando em todos os momentos, e sairiam transformados, mais uma vez, pela presença de Deus. Deus é mais importante do que tudo que pensamos ou fazemos. Porque ele tem que ser o primeiro. E quando eu gravei o vídeo, né, de terça-feira, que foi na própria terça-feira, o ambiente até diferente do que costuma ver. Quarta-feira. Foi na própria quarta-feira. O ambiente até um pouco diferente, né? Eu era na casa da minha mãe. Procurei várias formas, vários lugares. Até no carro eu tentei, porque não tinha como posicionar o celular, né? Empilhei um monte de coisa lá, e, né, para dar uma altura que ficasse ali do jeito certo, daí consegui lá uma posição. E eu meditava ali no Salmo 37, e eu falei: vou ministrar o Salmo 37. Daí começo a ministrar, daí vem Saul na cabeça lá, né? Que não estava lá no Salmo 37, mas tinha a ver com aquilo, com o homem que Deus se agrada, com a postura do homem que Deus se agrada. E Saul, ele foi um homem que Deus olhou, né, em meio da nação. A nação falou: quero um rei. Deus olhou e falou: é Saul. E é interessante a forma que Deus olha para Saul, né, assim, o contexto de Saul, não de Deus, né, o contexto de Saul no meio da nação de Israel. Fala que os homens mais altos batiam no ombro de Saul. Então ele era uma pessoa muito grande, né? Então, se Deus já escolheu, tipo, o maior deles lá em estatura, né? Embora ele era da tribo de Benjamim, a menor tribo, e a sua família era da menor parte da tribo. Mas ele era um homem muito forte. E Deus olhou para Saul e chamou Saul. E é interessante, né, que ele... Eu tenho um joguinho lá em casa que diz assim, né? Quem foi a pessoa que saiu para procurar as jumentas e se tornou rei? E esse homem foi Saul. Ele saiu para procurar as jumentas do pai que se perderam. Daí vão vagando lá, não acham as jumentas, vão voltar, senão agora meu pai não está mais preocupado com as jumentas. Está preocupado comigo e com o meu servo, porque a gente foi, já passou os dias e não voltamos. Então ali o servo dele falou assim, tem um homem de Deus aqui, vamos lá conversar com ele. Esse homem é Samuel. E Deus já tinha falado para Samuel, quando você estiver caminhando em tal lugar, você vai encontrar um homem. E ele vai te perguntar, isso e isso. E você vai responder e vai ungí-lo, né? Consagrá-lo, ele rei de Israel. E daí Samuel, ele fala três profecias que iriam acontecer com Saul no mesmo dia, para confirmar que ele seria um rei. Né? A primeira seria que ele estaria ali voltando, retornando para casa, né? E encontraria umas pessoas que ia falar assim, seu pai já está preocupado com você, porque as jumentas já foram encontradas, agora ele está preocupado com vocês. A segunda, ele ia encontrar três homens, né? E esses homens teriam pão. E ele ia se saciar com pão. E a terceira, que ele ia profetizar no meio dos profetas. E Saul saiu caminhando a sua jornada. E as três coisas se cumpriram. Ele comeu do pão, ele soube das jumentas, comeu do pão e profetizava em meio aos profetas. E ali diz que naquele momento o Espírito do Senhor estava sobre Saul. Deus colocou a sua marca sobre Saul, porque era isso que diferenciava os homens na Bíblia, né? Quando nós olhamos para José, o Espírito de Deus estava sobre José. Quando nós olhávamos para Daniel, o Espírito excelente estava sobre Daniel. Olhamos para Davi, o Espírito do Senhor estava sobre Davi. E estava sobre Saul. Só que Saul, ali, né, Samuel separou ele para ser rei, né? E falou, esse aqui é o rei. Ele se escondeu no meio das bagagens. Aí depois foi lá, né, o Espírito de Deus conduziu lá os homens, o homem do Senhor, tirou ele do meio das malas, lá do meio, olha que você é rei, vem para cá. E ali Samuel fala tudo o que ele deveria fazer como rei. E a primeira coisa que ele tinha que fazer era obedecer ao Senhor. Ele não podia fugir dessa questão. Porque a ordem do Senhor, as ordenanças do Senhor são leis para as nossas vidas. E no capítulo 15 de Samuel, 1 Samuel, versículo 20, epa, o papel ficou em casa, mas acho que é o 23, vamos lá. Versículo 22, diz assim, do capítulo 15 de Samuel. Porém, Samuel disse, tem porventura o Senhor tanto prazer em holocaustos e sacrifícios, como em que... se obedeça a palavra do Senhor, eis que obedecer é melhor do que sacrificar, e atender é melhor do que a gordura de carneiros, porque a rebelião é como o pecado de feitiçaria, e porfiar é como iniquidade e idolatria. Porquanto tu rejeitaste a palavra do Senhor, ele também te rejeitou a ti, para que não sejas rei. Ele tinha o Espírito do Senhor sobre a vida dele. Mas, de vez de ouvir a voz do Espírito, ele seguiu os seus próprios desejos. E é interessante que quando Samuel vai falar com Saul, né, essa não foi a primeira vez que ele deixou de ouvir a voz de Deus. Mas essa foi a derradeira, foi a última vez que Deus falou com ele. E Samuel chega para Saul, né, porque... Deus tinha mandado, você vai destruir a nação de Amaleque. Você vai destruir. E a palavra do Senhor diz ali, né, que quando Deus mandou isso, ele foi lá e falou assim, tinha uma outra nação ali no meio, envolvida, e falou assim, sai todo mundo, porque nós vamos destruir os amalequitas. Porque era a palavra do Senhor, que já tinha sido declarada lá para Moisés, né, que é uma luta que nós conhecemos, que é aquela luta em que Moisés levanta a mão, e daí o povo vence, abaixa a mão, o povo começa a ser derrotado, levanta, o povo vence, e Deus falou, eu vou destruir essa nação por completo. E ele dá a ordem, você vai entrar no meio da nação, vai matar homens, mulheres, crianças, recém-nascidos, os animais, os jumentos, tudo. Você vai matar tudo. Saul chegou lá e destruiu, matou todos os homens, todas as pessoas, com exceção do rei. Depois ele foi lá, matou todos os animais fraquinhos, mas os bois e os jumentos fortes ele deixou. E daí ele veio com todos como que é que fala? Com todos os despojos, né? Esses despojos para o meio do arraial. E Samuel vem ao seu encontro. E daí ele fala assim: Samuel, eu fiz tudo o que o Senhor ordenou. Eu matei todo mundo. Eu destruí tudo. E daí Samuel fala: mas o que é esse balido de bois e jumentos? O que é isso que eu estou ouvindo? Porque ninguém vai para a guerra levando jumentos e boi, né? Na hora da batalha você leva a espada. O que é isso? E daí ele diz assim: ah, a primeira desculpa de Saul. Ah, os soldados, né? Nós consagramos ao Senhor, nós trouxemos para o Senhor, para adorar ao Senhor. Deus não pediu em nenhum momento que ele trouxesse os animais para serem consagrados para ele. Foi a primeira desculpa. Isso aqui, olha só, mas isso aqui que ele trouxe é para Deus. Mas ele trouxe para dizer: olha, nós derrotamos aquela nação. Nós triunfamos sobre aquela nação. E isso aqui é o despojo de guerra que nós temos. Depois ele solta, né, no ar: ah, o rei Agag, ele está aqui. Ele não cumpriu aquilo que Deus ordenou. E ali ele perdeu. Ali ele perdeu de uma vez por toda. Aquilo que era para ser herança para os seus filhos, acabou ali. Não houve mais herdeiro ao trono da parte de Saul. Porque desobedeceu a ordem de Deus. E quantas pessoas olham para isso e falam assim: a Saul era maluco, né? Como ele pode fazer isso? Deus ordenando. E quantas pessoas ouvem de Deus o que deve ser feito e faz totalmente o contrário daquilo. E acha que vai gerar bênção, porque acha que eu facilitei para Deus. Eu já facilitei para Deus, já trouxe a recompensa agora. Né? A primeira pessoa que eu lembro na Bíblia que facilitou para Deus, trouxe desgraça para sua família, que foi Sara. Ah, eu vou facilitar para Deus. Eu não posso mais ter filho, pega a escrava e facilitou. Nós vemos depois lá na mesma família, né? Ali, Jacó e Esaú, a mãe de Jacó tem a mesma ideia: vou facilitar para Deus. Vai lá, mata o cordeiro, coloca a pele dele, seu pai vai achar que é ele, e você vai ser, porque Deus já tinha uma promessa sobre Jacó. Deus já tinha dito que o maior serviria o mais novo, o mais velho. Então a promessa já estava estabelecida, iria se cumprir no momento oportuno, Deus saberia a forma correta de agir, mas ajudaram a Deus. E quantas pessoas ajudam a Deus em alguns momentos da vida? Vou ajudar a Deus. Eu vou agir dessa forma porque vai ser mais fácil de Deus me abençoar. Isso a gente vê muito nas pessoas que compram um carro, né? Ah, Deus vai me abençoar. Vou lá, compro o carro, passo uns meses, tenho que devolver o carro porque não consegue pagar o carnê, o boleto. Isso acontece, mas nós sabemos hoje que nós temos que confiar em Deus. E aquilo que Ele ordena, aquilo tem que ser feito. Samuel disse: traga ao rei Agag. E Agag, diz a palavra do Senhor, que Agag falou assim: ah, eles já passaram a vontade de matar, já está tranquilo, vão me libertar e vou virar, sei lá, um escravo, mas vou viver. Samuel pega a espada e cumpre a palavra do Senhor. E sabe com que Saul se preocupou? Ele não se preocupou em dizer: eu me arrependo. Eu me arrependo dos meus erros. Ele deu as desculpas e não se arrependeu. A única coisa que ele disse, quando Samuel estava indo embora, ele agarrou as vestes de Samuel. E ali, quando ele agarrou as vestes, o tecido rasgou. E daí, Samuel vira e falou: o seu governo foi rasgado. O seu tempo de reinado foi rasgado, acabou. Deus já escolheu uma pessoa segundo o seu coração para governar sobre a nação de Israel. E daí, depois que ele ouviu isso, a preocupação dele também não foi se arrepender. Ele disse: Samuel, volta comigo para que os homens, para que os meus soldados me vejam com você e reconheçam que ainda tenho autoridade de rei sobre eles. Volta comigo para que eles vejam que a autoridade ainda está sobre mim. Autoridade sem o Espírito de Deus não gera poder de Deus na sua vida. Você pode ser líder, mas se não tiver o Espírito de Deus, não gera poder de Deus na sua vida. E Saul foi, dia após dia, perdendo a sua autoridade como rei. Dia após dia, E daí Samuel unge Davi e nós conhecemos a história. Davi começa ali, derrota Golias. Daí depois começa a perseguição de Saul, quando ele descobre, olha, o homem é Davi. Era um homem em que Saul conhecia e falava assim, o homem é Davi. E era seu genro. E ele começa a perseguição. Porque ele queria o título, mas não queria o Deus que dava o título e autoridade sobre ele. Davi era o contrário. Ele fala assim, eu não vou mexer com o ungido do Senhor. Quando chegar o momento de Deus, eu vou ser o rei. Então, neste momento é Saul. E ele teve oportunidades, Davi, de matar Saul. E não o fez. Eu e você temos que aprender com essa história. Com a história de Saul. Sobre mim e sobre você está o Espírito do Senhor. Está a presença do Senhor. E nós não podemos negar o Espírito de Deus. A palavra do Senhor diz, não apagueis o Espírito do Senhor que está sobre a sua vida. Nós não podemos apagar o Espírito de Deus. Existe um versículo que o Leonardo até citou na quinta-feira passada, que está no livro de Efésios, que diz, né, que não devemos nos embriagar com o vinho que há contendas, mas devemos nos encher do Espírito Santo. Eu e você temos o Espírito de Deus, mas temos que nos encher. Temos que buscá-lo cada dia mais. Porque cada momento que você não faz isso, você está apagando o Espírito de Deus. Você está fazendo como fez aquele povo que ia até o altar. Ah, hoje é dia de celebrar ao Senhor. Mas não celebrava a Deus. Celebrava da boca para fora, né? Como o próprio Jesus diz, né? O próprio Jesus diz que nós não devemos, o meu povo me adora com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Nosso coração tem que estar próximo de Deus. Outro versículo do capítulo 1 de Isaías, é o versículo 19, que ele também é bem conhecido, que diz assim, se quiserdes e ouvirdes, comerei o bem dessa terra. Em outras versões nós vemos o melhor dessa terra. Quer comer o melhor? Ouça a voz de Deus. Dependa de Deus. E também, como eu li na quarta-feira, capítulo 37 de Salmos, versículo 23. Os passos de um homem bom são confirmados pelo Senhor. Ele deleita-se no seu caminho. Ainda que caia, não ficará prostrado, pois o Senhor o sustém com a sua força. Salmo 112. Versículo 4 em diante. Ao justo nasce a luz nas trevas. Ele é piedoso e misericordioso e justo. Bem irá o homem que se compadece e empresta. Disporá as suas coisas com juízo. Na verdade, nunca será abalado. O justo ficará em memória eterna. Versículo 7, não temerá maus rumores, o seu coração está firme, confiando no Senhor. O seu coração bem firmado não temerá, até que ele veja cumprido o desejo sobre os seus inimigos. Versículo, capítulo 113, versículo 5. Quem é como o Senhor, nosso Deus, que habita nas alturas, que se curva para ver o que está nos céus e na terra, que do pó levanta o pequeno e do monturo ergue o necessitado, para fazer assentar com príncipes. Sim, com os príncipes do seu povo. Quem faz com que a mulher estéril habite em família, seja alegre e mãe de filhos. E no livro de Isaías diz, ainda que uma mãe se esqueça do seu filho, que ainda mama, eu, todavia, o Senhor, jamais me esquecerei de ti. Ouça a voz de Deus, não se preocupe com os desgastes do mundo. Uma coisa que nós não podemos nos desgastar é da presença de Deus, da glória de Deus. Com as coisas do mundo, o Senhor cuida de nós. Ele diz, olha, que nós devemos lançar as nossas ansiedades e as nossas preocupações diante dEle, porque Ele tem cuidado de nós. Ele diz que nós devemos nos apresentar diante dele com clamor e súplica. Então faça isso. Mas não deixe que as adversidades e que o dia a dia roube você da presença de Deus. Não venha somente pisar nos altares de uma forma leviana, mas venha entrar nos altares de Deus com alegria, adorando Ele em espírito e em verdade, porque é para isso que o Senhor nos chamou, para adorá-Lo, para ter comunhão com Ele, para ter uma vida plena e segura. Mas, para ter isso, tem que ouvir a voz de Deus, tem que seguir os passos de Jesus. O Senhor, no livro de João, Ele diz assim, que Ele não busca adoradores. Ele diz, não, que Ele não busca adoração. Ele diz que Ele busca os verdadeiros adoradores. Então, irmãos, adoração Ele tem nos céus todos os dias. Mas um coração adorador, isso depende de mim e de você. Busque a Deus, exalte a Deus, tenha comunhão com Ele, de verdade. Porque, como eu disse, adoração tem nos céus todos os dias, mas um adorador ele encontra quando você se dispõe na presença dele. Rei dos reis, soberano Senhor.